Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana a gente fala sobre a experiência de pedalar sob sol e vento. E para contar essa história, nós fomos para o Nordeste para saber como é que é a vida do ciclista em uma região onde tanto o calor quanto o vento não dão trégua. Esse episódio é um oferecimento da Pink Chix, cosméticos de alta performance para o esporte, e da Stratos, suplemento solúvel de carboidratos e eletrólitos 100% limpo e vegano para ajudar sua performance nos treinos e competições. E para dar sequência no que já virou tradição, nossos parceiros oferecem um cupom de desconto para você. Utilize Gregário Cycling tudo junto e conheça um pouco mais sobre esses produtos. E se você quer ainda mais moleza, ouça esse programa até o final, participe do sorteio e concorra a um kit da Pink Chix na faixa. Marcelo Viscioli é um jornalista paulista que reside em Natal, no Rio Grande do Norte. Aprendeu na marra como conviver com o intenso sol e com o vento. É sobre essas experiências que ele conversa com a gente agora. Marcelo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, Leandro. Prazer enorme para mim também. Muito legal poder estar do lado de cá e falar com vocês.
Marcelo, acho que antes da gente entrar no programa, uma menção importante de que você fez uma crítica construtiva quando a gente publicou o Ciclovia. Dessa conversa que a gente teve, surgiu a intenção e a atenção de fazer um programa sobre a tua experiência atual, que é ser um paulista morando em Natal, no Rio Grande do Norte.
Sendo paulista e adorando São Paulo, eu não pude deixar de dar uma alfinetadinha, vamos dizer assim.
Pois é, a ciclovia do Rio Pinheiros é ainda coisa muito curiosa, né? Para quem, mesmo como você que é daqui e foi embora, quanto para quem é daqui, como um ponto de treinamento, né? Ainda parece uma coisa um pouco diferente. Mas e o programa, você gostou? O que você achou?
Adorei, achei muito legal. Principalmente pelo fato desse olhar de começar a transformar o lugar onde a gente tem o espaço para pedalar no parque, né? Quer dizer, acho que é o sonho de qualquer ciclista, amador ou profissional, em treinamento ou apenas usando aquela parte da ciclovia como locomoção, é poder ter um lugar estruturado e preparado para receber a gente e as nossas bicicletas.
A nossa expectativa de um ouvinte da ciclovia do Rio Pinheiros é que quando você volte aqui, você tenha vontade de pedalar lá. Acho que essa seria uma missão bem cumprida da nossa edição do podcast. Agora, falando um pouco mais sobre você, conta pra gente como a sua relação com a bicicleta, como é que começou, o que a bicicleta representa para você.
É curioso, assim, porque ela começa com um tombo, né? Quando eu olho para trás, eu sempre fui um cara grande, eu tenho 1,85, peso relativamente bem, 92 quilos, e parece que sempre foi assim, porque eu tinha lá minha calorzinha fórmula, com 6 anos de idade, e minha mãe falou, não vai sair, era tipo 5 horas da tarde, 5:30, seu pai vai chegar e quer todo mundo de banho tomado no sofá. Eu falei, pô, não, né? Aí começa a história com o vento, né? Sempre tem o vento na cara, sensação de liberdade. Aí peguei a bicicletinha lá, fórmula, calorzinha fórmula. Minha rua era em declive, eu saí pedalando muito rápido, fiz uma curva. Na volta, eu fui desviado de umas pessoas que estavam na calçada e bati no poste. Então, aí começa a minha relação com a bicicleta, lá atrás, né? A segunda história relacionada à bicicleta era também, acho que a Calói está presente na nossa vida, né? E a historinha do bilhetinho. Meu papai, eu quero minha Calói, mamãe, eu quero minha Calói. Eu enchi minha casa de bilhetes, esperando uma Calói Cross, só que veio uma BMX da Monark. Mas tudo bem, né? A relação peso-potência já começa ali, né? Porque a BMX era muito mais pesada do que a Calói Cross. Quer dizer, os colegas que tinham Calói Cross e eram mais, estatura mais baixa, enfim, sempre estavam na minha frente, né? Independente do vento. Eu ainda não imaginava que o vento ia interferir tanto na minha vida. Mas, enfim, foi mais ou menos aí. Essas duas histórias. A Calóizinha Fórmula, com o tombo, e depois o pedido da Cross, mas veio a BMX.
E hoje, como é que está a sua relação com a bicicleta? Você hoje mora em Natal, um lugar que é premiado pelo vento e também pelo calor, né? Uma região que tem muitas praias e é muito, muito turístico, inclusive. E como é que é pedalar por aí? Como é que tem sido a sua rotina de pedal?
Aliás, Marcelo, eu entendo que a sua passagem para o ciclismo de estrada aconteceu no estado do Rio, em Cabo Frio.
Exatamente.
Então, é curioso você, com a sua estatura, escolher ir para uma coisa que a aerodinâmica é um fator importante num lugar que venta muito.
Exatamente. Aí eu era do mountain bike, né? Eu venho do mountain bike ali no interior de São Paulo, enfim. Aí vou para Cabo Frio e tenho dois pares de roda. Tenho as rodas de mountain bike e tenho as rodas com pneus slick. Aí eu notei que eu ficava a maior parte do tempo com a bicicleta com os pneus slick. Aí falei, pô, vou comprar um Speed, né? Isso em 2018. Aí já estava ali em Cabo Frio. Em Cabo Frio eu não fazia grandes distâncias, o máximo ali 74 quilômetros quando a gente saía de Cabo Frio, ia a Búzios e fazia Arraial e voltava para Cabo Frio, mais ou menos uns 74, bem à beira-mar, né? É ali que eu comecei a ter minha relação com o vento, quer dizer, um cara de 1,85, 92 quilos, cheguei a 98 lá, cheguei a pesar 98, quer dizer, a briga era muito maior, né? E aí você tem que sair mais bem alimentado, mais bem hidratado, a bicicleta com certeza pesando mais, você tem que levar no mínimo duas caramanholas e abastecer ainda no meio do caminho. E aí eu me deparo com o tal do vento, né? Quer dizer, essa inércia que a bike nos traz, quando você é muito grande e está contra o vento, é um negócio que até para os profissionais é ruim, né? Quer dizer, quando a gente olha os Grand Tours ou clássicas, quando eles enfrentam, principalmente lá nos Emirados Árabes, quando eles enfrentam o vento, tem até toda uma formação para atacar esse vento, né, do pelotão. E o Marcelo é lá sozinho, com a sua Speed de tamanho 58, de alumínio e contra o vento. Foi aí que eu comecei a notar como era importante e como é decisivo você driblar o vento, porque ele é um fator muito determinante na sua performance.
Eu imagino que um cara do seu tamanho, com seu peso, andando contra o vento, arrumou um amigo muito fácil, porque se é difícil para você, é ótimo com você, né? Andar na sua roda é uma dádiva, né? Assim como é nos profissionais, quem carrega o piano, quanto maior, melhor.
Você sabe que vindo aqui para Natal, Leandro, eu treino com triatletas, né? Então os caras estão de TT, e eu tô lá na minha Speed. Apesar dela ser muito leve, de nada adianta, né? Não adianta a bicicleta pesar 7,2 quilos, você tem um cara de 92 quilos em cima dela. Enfim, o maior upgrade que um cara como eu pode fazer é perder peso, né? Não adianta ela estar toda de carbono lá, e grupo assim, grupo assim, o negócio não sai. Mas enfim, aí a galera, gentilmente, me recebeu muito bem. O povo daqui é muito legal, super hospitaleiro. E aí eu ganhei o gentil apelido de caminhão-baú, né? Então... Então a galera me chama de caminhão-baú. No primeiro momento eu fiquei meio assim, falei, por que esses caras estão me chamando de caminhão-baú? Mas é só você olhar para trás quando você está contra o vento, você entende perfeitamente por que caminhão-baú, né?
Sensacional, mas e é isso mesmo. É sempre um prazer ter alguém maior e é muito engraçado quando é o contrário, né? Um cara muito grande na roda de um ciclista muito pequenininho. Mas me conta um pouco mais sobre essa experiência na prática, Marcelo. Como é que é a rotina de treino aí? Você está falando que você roda com triatletas. Como é que é a rotina de pedal em Natal?
Aqui, Leandro, a gente tem que acordar muito cedo, né? Justamente porque o fator sol e o fator vento são determinantes para os nossos pedais, né? Eles interferem muito no pedal. Então, por exemplo, enquanto São Paulo você consegue, principalmente no inverno, sair 10 da manhã, 11 da manhã, aqui é impossível você fazer isso, né? A gente não tem inverno. O inverno aqui é chuva, né? Ele continua com aquela temperatura alta, alta umidade, enfim, são fatores que influenciam muito no desempenho e muito no pedal. E para a gente que não é muito preparado, não tem essa destreza que os colegas têm daqui para enfrentar essas intempéries, eu acordo 3h50 da manhã. É quase aquela preparação de noiva, porque a alimentação, como eu falei, hidratação tem que ser muito bem pensada, né? A suplementação. Então eu acordo 3h50 para poder estar começando o pedal 5 da manhã, né? Alguns colegas começam antes, começam 4h40, 4h30 da manhã. O período de pandemia, óbvio, interfere um pouco nisso, mas o normal nosso é começar a pedalar 5 da manhã, né? 5h15 já começa a ficar tarde, justamente por conta do sol e do vento. À medida que o dia vai se alongando, que as horas vão passando, o vento também acaba ficando mais rápido, mais forte, né? Aqui a gente tem vento praticamente todo dia, ele gira aí por volta de 15 por hora, já pegamos vento de 27 por hora, que eu já peguei vento de 27 por hora, quer dizer, roda de perfil alto, o cara vai sofrer, né, dependendo de uma curva e tal, numa tirada mais brusca, tem que pensar nisso, né, coisas que normalmente talvez a gente não considere quando está pedalando, aqui você tem que considerar, né. Essa questão da aerodinâmica, quando você está num vento, como em Natal, como em grande parte do litoral do Brasil, ela influencia muito, né? Normalmente você não considera muito. O que é que você pensa como ciclista? Na aerodinâmica, como ganho de velocidade, sem necessariamente pensar no quanto isso vai interferir se você pegar um vento muito forte, né? Estou dizendo para mim, que sou do interior de São Paulo, enfim, a gente não considera muito isso lá, né? Você talvez pense no frio, o frio é uma coisa que atrapalha muito, os pavês que a gente não tem, eu botaria o vento como o terceiro aí, que mais influencia na pedalada.
Ô Marcelo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, é muito diferente, é muito maior, porque é assustador ouvir falar assim, né, do quanto que o vento interfere sem ter pedalado aí, por exemplo, ou numa cidade litorânea como a do Nordeste, a proporção é muito diferente.
Eu sinto, sabe, Leandro, talvez por conta do meu peso, do meu tamanho, eu sinto mais, né? Eu sofro um pouco mais. Eu diria para você que psicologicamente me abala o vento. Quer dizer, eu vou para a gente treina aqui num lugar que chama Rota do Sol, que é uma via de mais ou menos 5,5 km, rodando ida e volta. Seria um critério, vai? Um circuito quase, né? Ali você tem, quando você vai, o pessoal daqui sabe mais ou menos o que eu estou dizendo, e ali é muito plano, então a gente ali é que faz os nossos treinos intervalados e tal. O vento interfere, para mim interfere, né? Psicologicamente ele interfere no desempenho, isso eu percebi. É diferente, São Paulo você pega ali, meses de agosto, setembro, é quando a gente mais tem vento, principalmente ali no interior e tal. Aqui esse vento é constante, claro que ele tem também mais força nesses meses, mas talvez relacionado ao meu tamanho, ao meu peso, haja assim essa surpresa de, para mim foi difícil, né? Para mim ainda é difícil. Claro, os colegas falam também. O vento está aí, você escolheu um esporte outdoor, né? Ou senão você vai pro rolo, né?
Agora, a vela, né? Com o seu porte, os lugares que você morou, talvez a vela fosse a melhor opção.
Né? Com certeza. Com certeza. Eu gosto até de atismo, então acho muito legal, mas a bike acabou fisgando o coração.
Agora, Marcelo, o vento atrapalha indo, mas ajuda voltando, né?
Demais, demais. A parte da volta é sensacional, né? Quando a gente vira e começa a voltar, é fantástico, porque aqui você tem o vento mais ou menos de sudeste, sul-sudeste. Então, normalmente, no fim de semana, que a gente faz os pedais mais longos, a gente pega sentido sul, vamos dizer assim, né? Para todo mundo entender, saindo de Natal, indo para Paraíba. Então, quando a gente volta, aí você tem um vento aí de 20 por hora, 17 por hora nas suas costas. Aí o caminhão-baú deslancha e deslancha bem.
Você compara da tua experiência que pedalar com vento pode ser similar a fazer subidas longas?
Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que a gente não tem subida, mas tem o vento, né? Quer dizer, quando você está nesses intervalados, num dia de muito vento, nesse local plano que eu falei para vocês, a minha sensação é de estar subindo. Você está ali, às vezes, a 17 por hora, né? Pode parecer vergonhoso. Você olha para a tua bicicleta, olha lá para o Garmin, você está a 17 por hora. Fala, meu Deus, o que está acontecendo, né?
Mas aí você se imagina no Mont Ventoux e aí a coisa cresce.
Aí seria bom, né? Mas é bem isso, é bem isso. A gente tem alguns aclives aqui. Tem um deles que é bem pesado, que é nessa Rota do Sol, ali beirando o mar. Aliás, o visual é fantástico. Que chama Subida da Tabatinga, né? Que a gente fala, Ladeira de Tabatinga, que ela tem mais ou menos uns 2 km e ela, no seu topo, faltando aí uns 100 metros para chegar no final, 150 metros, ela te presenteia com 21% de inclinação. Então você está, e contra o vento, tá? Então você está ali contra o vento, você vem ali 9, ela te agrada ali com 5 no começo, ela vai a 9, chega a 17 e no final ela vai a 21, antes de terminar. É um lugar belíssimo. Só que nesse local e com o vento, meu amigo, e esse peso aqui não é fácil, não.
Agora, a percepção de treino deve ser complicada, né, Marcelo? Porque em alguns momentos, com o vento a favor, parece muito fácil, parece que você está muito forte, e em alguns outros, com o vento contra, parece que você está muito fraco. Você falou aí de estar 17 por hora. Como é que é se balizar? Você usa algum medidor de potência? Como é que você referencia seu treino? Você tem que ter sempre que anotar quanto é que estava o vento naquele dia? Ou como é que mensura o seu esforço?
O que eu faço, Leandro? Eu sempre usei a frequência cardíaca, né? Então, quer dizer, quando você está ali no Z2, para Z3, com alguns tiros, eu posso estar 17 por hora, mas minha frequência pode estar lá em cima, né? Justamente por estar contra o vento. Então, de uma certa forma, eu acho que acaba nesse aspecto da elevação de frequência cardíaca em treinos, intervalados, aí falando por mim, a experiência do amador, acaba ajudando, né? Que você tem a resistência do vento e de repente você precisa fazer um tiro 15 segundos, enfim. Tendo a resistência do vento, a sua frequência necessariamente vai subir um pouco mais, mas você talvez faça mais força, né? Eu acho que a resposta no contra-vento para esses intervalados é interessante.
Marcelo, o outro fator, do sol de Jaú para o sol de Cabo Frio para o sol de Natal. Dá para a gente entender, quem nunca esteve pedalando no sol de Natal do Rio Grande do Norte, que é diferente do sol de Búzios do estado do Rio de Janeiro?
Eu acho que é diferente. O que que eu percebo, né? Interior de São Paulo, você tem um dezembro, janeiro muito forte, com umidade do ar alta, parecida com a daqui, porque chove muito nesse período no interior de São Paulo, um pouco também no Rio, mas o sol daqui, ele começa mais cedo, né? Até pela localização geográfica que o estado está, a gente está mais próximo da linha do Equador, enfim. Quer dizer, em alguns períodos do ano, como janeiro, dezembro, antes das 5 da manhã você já tem sol. E esse sol é muito forte. 8 da manhã aqui é um sol de meio-dia, talvez, no interior de São Paulo, né? É um sol muito forte. 10 horas da manhã, quando você faz um treino de 120, 100, 120 quilômetros, essa volta, apesar de ser a favor do vento, aí você entra com o sol, né? Esse sol de 10 da manhã é muito pesado. Eu fiz uma vez um pedal aqui com altimetria de 1.000 metros de ganho de elevação. E a gente acabou, como foi um circuito bem duro, passando por essa tabatinga que eu falei para vocês, que chega a 21 no topo, essa volta foi muito complicada, justamente por conta do sol. Eu percebo um desgaste físico muito grande, mesmo hidratando, mesmo suplementando, parando para reabastecer as caramanholas, mesmo assim eu cheguei quebrado nesse dia. Por quê? Muito pelo sol, né? O esforço de um ganho de elevação alto, que a gente não está acostumado a fazer aqui, associado ao sol, que é muito forte, né? Aqui, 4 horas da tarde, você já tem um sol muito tranquilo, né? Ao passo que no interior de São Paulo, no Sudeste, o sol ainda é forte às 4 da tarde. Então, como é que eu posso esclarecer melhor? Como você puxar um pouquinho o sol para antes, para mais cedo, né? Ele começa mais cedo, ele é forte mais cedo e ele vai diminuindo ao longo do dia.
Marcelo, o que que mudou na tua estratégia de alimentação para ajustar por esse fator de intensidade constante do vento e o sol desidratando?
Eu como menos antes de sair. É uma alimentação bem basiquinha, até para não ficar mais pesado, né? Mas enfim, eu procuro comer menos. Levo uma suplementação à base de hidroeletrolítico, né? Nas caramanholas. E a gente sempre na volta faz uma pausa para poder reabastecer de líquido, principalmente, né? As caramanholas. Eu sinto que sol associado a vento, aí você acaba levando a sua frequência cardíaca. Com certeza você tá se desgastando mais, né? Você está fazendo mais força, claro, principalmente quando vai. Então, o que que eu noto? A caramanhola de 500 ml já não é suficiente. É legal você ter, eu pelo menos prefiro duas de 750 para poder sair bem abastecido e para não faltar água, porque você acaba ingerindo mais líquido pelo sol e também pelo vento ligado ao esforço. Gel, com certeza, a cada meia hora. Mas antes, por exemplo, no Rio, interior de São Paulo, eu usava uma caramanhola. Às vezes fazia pedal de 70, 65 com uma caramanhola de 500. Não sentia necessidade de mais. Aqui já não. Aqui eu acho que a hidratação ela é super importante, né? E principalmente não só água. Acho que ela tem que estar associada a um repositor. Porque como você sua mais, enfim, a linha de esforço é mais alta, é maior, você tem que necessariamente ter um repositor.
E da sua chegada em Natal, quando você ainda não conhecia, não tinha sido devidamente apresentado ao sol e o vento, alguma história que te ensinou uma lição?
Eu conheci a roda, né? Eu cheguei e falei, opa, ficar aqui atrás é maravilhoso. Eu saí a primeira vez com o grupo, a gente estava mais ou menos em uns 7, 8, e ainda com a minha bikezinha de alumínio. Bikezinha não, né? 58 não dá para chamar de bikezinha. Mas aí eu percebi o quanto isso interferia na pedalada. Eu não estava muito bem preparado, eu estava parado há mais ou menos 3 meses, né, entre essa mudança Rio para o Nordeste, então eu estava parado e eu senti muito, né? Foi mais ou menos no período de setembro, que é quando o vento está no topo, né? Ele tá, é o maior cartão de visitas. E eu senti essa sensação, foi pesado, né? E descobri a roda. Opa, aqui é um lugar interessante para se pedalar. E faço isso até hoje, apesar de ser grande, eu puxo pouco, viu, Álvaro? Eu prefiro ficar atrás na ida e na frente na volta.
Marcelo, você já teve a oportunidade de pedalar no Sudeste, depois que você se mudou para o Nordeste,
Sim,
e um
sim, sim.
lugar com menos sol e menos vento, e aí ter esse contraste?
O que que acontece? Quando eu vou para o Sudeste e levo a bike, normalmente é no fim do ano, quando eu posso ficar mais tempo, né? Então, o fim do ano, a gente sabe que o interior de São Paulo é muito quente. Mas o que que eu noto? Que eu consigo, quando vou para o interior de São Paulo no fim do ano, eu consigo sair, por exemplo, 8h30 da manhã, 9 da manhã, coisa que talvez eu, talvez não, não consigo fazer aqui. Independente de estar em férias ou não, ter mais tempo ou não. Aqui no sábado você tem que sair 5h15, né, no máximo. E quando eu estou no interior de São Paulo, não, você consegue. É suportável, né? Eu noto que é suportável você sair, já sair até 10 horas da manhã para pedalar no interior de São Paulo, mesmo dezembro, janeiro, que a gente considera muito quente, muito úmido, enfim. E sempre tem uma chuva para refrescar, né, no interior de São Paulo. Então eu percebi sim esse contraste, Álvaro. Dá para sair mais tarde, parece que o sol está um pouquinho mais distante, ele queima, mas não queima tanto quanto aqui.
Ô Marcelo, você falou muito da sua rotina de treino e tudo mais. Qual que é a sua motivação de treino? O que que te faz sair de casa todo dia para pedalar?
Com certeza, Leandro. Primeiro, acho que é a paixão, né, pelo ciclismo. É um esporte sensacional. Até hoje a gente estava voltando e eu encontrei um ciclista de 68 anos, né? Então, quer dizer, ia ali super forte, estava pedalando a 38,40, contra o vento, ele estava a 38,40, e ele falou isso para a gente, né? Falou, pô, vocês com certeza vão chegar na minha idade ainda melhores do que eu. Então, o que fica, né? É um esporte que te proporciona, como você tem uma máquina tão fantástica, tão simples e tão fantástica ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, daqui a 10 anos, eu estarei no ciclismo. Daqui a 20 anos eu estarei no ciclismo. Não será mais a performance, não será mais uma meta de performance, mas será uma meta de saúde, será uma meta de vida, será uma meta de enfrentamento do sol, será uma meta de enfrentamento do vento, melhorar as minhas, o meu psicológico contra o vento. Então, olha que fantástico que é esse esporte, esse nosso esporte, né? Ele te proporciona, ele dá só a você a condição de dizer até onde eu vou, quando eu vou, quando eu quero. Então, acho que essa motivação, independente de fatores externos, você pode decidir onde você vai chegar, e como você vai chegar, e quando e até quando você vai chegar. Então, acho que essa é a grande motivação do ciclismo, encontrar com esse senhor de 68 anos, pedalando e super bem. Essa motivação, eu acho que ela é contagiante, né? Eu acho que quem sobe numa bicicleta, quem consegue entender a simplicidade dessa máquina e o que você consegue fazer com ela como ser humano, é que é a grande sacada do ciclismo.
Não tem sol, nem chuva, nem muito menos vento que atrapalha, né? Marcelo,
Exatamente.
muito obrigado, cara. Foi um grande prazer falar com você aqui no programa, no Gregário Cycling. Esperamos ter notícias suas aí, comentários pertinentes e críticas contundentes sobre os nossos próximos episódios. E é um prazer ter te conhecido e que o Gregário tenha proporcionado esse encontro também entre a gente.
Prazer é meu, Leandro, Álvaro. Trabalho fantástico de vocês. Que bom que a gente está ganhando cada vez mais espaço. para falar de ciclismo, para falar para o amador falar de ciclismo, o paulista conseguir trazer um pouquinho do olhar também para o Nordeste. O nosso país é muito grande, tem muitas características diferentes. Eu acho que vale sempre contar uma boa história. Eu agradeço muito e vida longa ao Gregário.
Essa conversa chegou ao fim, mas o episódio Sol e Vento ainda não acabou. Escute os outros dois programas e tenha uma experiência mais completa sobre esse tema. E se você chegou até aqui, tem a chance de ganhar um kit completo da Pink Chicks. Entre agora no Instagram do Gregário Cycling. Se você ainda não segue a gente, siga já. Comente o post de lançamento desse episódio Sol e Vento, indicando um amigo para ouvir esse programa também. Quanto mais comentários, mais amigos que você indicar, mais chance de ganhar. O sorteio vai ser realizado na quarta-feira, dia 7 de abril. Participe!